Vamos continuar, né, Mateus capítulo 7. Estamos quase chegando ao final do sermão de Jesus, né? A ministração mais importante de Jesus aí em Mateus capítulo, no livro de Mateus, melhor dizendo, é este discurso, né? Como foi descrito no versículo 28, que foi chamado pelo próprio Mateus, né, de discurso. Jesus discursou sobre vários temas, como um mestre. O livro de Mateus vai mostrar Jesus como mestre. E é o que nós estamos vendo, ele está trazendo a sua mestria. O nosso rei é sábio e ele é o verdadeiro rei Salomão, que tem toda a sabedoria, e não só isso, ele mesmo é a sabedoria personificada. Então ele está ensinando. Se nós vamos ver o livro dos evangelhos em que Jesus mais ministrou ensinos, foi no livro de Mateus. Apesar de que nem se pode comparar Jesus a Salomão, aquele filho de Davi segundo a carne, né? Filho de Batseba. Nem com todos os provérbios que escreveu Salomão, que falou Salomão, melhor dizendo, né? Nem o Cantares, nem o Eclesiastes vai se comparar ao que Jesus fala. João disse que nem todos os livros do mundo conteriam o que Jesus fez, se fosse escrever. Nenhum livro do mundo contém a sabedoria de Cristo. Nenhum. Nenhuma biblioteca, nem a maior biblioteca do mundo, não iria conter aquilo que Jesus tem para nos dizer, né? Não há como. Ele realmente é a sabedoria, versátil, ele é criativo, sua sabedoria é inesgotável. Quando pensarmos que se esgotou todo o tema, tudo que Jesus ensinou, Jesus tem muito mais, além daquilo que nós pensamos, né? Tem muito mais. Mas, considerando aqui para aqueles que amam o Senhor Jesus, aqueles que querem segui-lo obedientemente, o Sermão do Monte é o do mais importante. Porque é um ensino prático, que prova os nossos corações, que nos submete, que nos põe aos pés do Senhor, se nós verdadeiramente queremos que Ele viva em nós. Então, considero que de suma importância, né, para aqueles que estão seguindo o Senhor, obedecer Suas palavras. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. E se guarda os mandamentos, o Senhor dá uma promessa. Verso 21 do capítulo 14 de João, ele tem uma promessa. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Isso é uma promessa tremenda. E que João captou isto. Captou esta palavra? Aqueles que optam por seguir o Senhor, obedecer-lhe, guardar os seus mandamentos, é porque tem também tido a opção de amar o Senhor. Tomar uma postura de retribuir, ainda que não possamos fazer isso integralmente, tanto quanto Ele nos amou na cruz, nos amou, propondo-se vir até este mundo. Mas o Senhor deixou aqui algo maravilhoso, que você pode expressar o teu amor por Ele. Como? Como isto? Guardando aquilo que Ele diz, aquilo que Ele ensina, os seus mandamentos. Eu sempre falava para meus filhos, falei, olha, o maior presente que vocês podem me dar, a demonstração de vocês, do amor de vocês, será a obediência àquilo que eu tenho dito. Isso é a demonstração de amor, que vocês estão guardando o ensino de vosso Pai. Então o Senhor Jesus está fazendo aqui essa colocação a nós, que Ele nos considera como seus filhos, senão Ele não diria, eu não vos deixarei órfãos, eu vou e voltarei para vós. O Senhor Jesus tem um coração de pai, um coração de irmão, enfim, Ele tem um coração dilatado para todas as pessoas. Então Ele promete aqui, aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. Você diz que a revelação de Deus, ela veio por três etapas, por três experiências. A primeira veio, o conhecimento de Deus veio pela criação. O segundo veio por revelação. E a terceira, por comunhão. Você tem um contato com Deus, uma experiência com Deus. Então aqui existe algo que o Senhor promete, não só revelar algo dele, mas revelar ele mesmo. Ele mesmo. Por uma experiência, por um contato de comunhão, é uma promessa dele. Me manifestarei a ele. A quem? Aquele que o amar, guardando os seus mandamentos. Há uma promessa também em Apocalipse sobre o guardar. Você guarda aquilo que é de suma importância para você. E você não guarda aquilo que não tem importância. O que não tem importância, jogamos fora. Mas o que tem importância, nós guardamos. O que é de valor, guardamos. Mas existe tal coisa aqui que aqueles que valorizarem, derem importância e valor aos mandamentos do Senhor, para obedecê-los e praticá-los, terão um prêmio, ganharão o Senhor dos mandamentos. Isto que é mais importante. Você o ama, prova que o ama, guardando os seus mandamentos. Porque os seus mandamentos são espírito e vida. Guardando os seus mandamentos, vocês ganham a ele, a manifestação dele. É isto, que é, este é o segredo. Ter a manifestação dele. Isto que é mais importante, o que falta na igreja muitas vezes? Não é a manifestação do Senhor? Mas aonde vai haver a manifestação do Senhor? No meio daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Porque aí ele se manifesta. Aqui também, Apocalipse diz assim, verso 3 do capítulo 1 aí, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Guardam. Ler, ouvir, olha, ler tem uma certa porcentagem de pessoas que leem a Bíblia, leem o Apocalipse, leem a Palavra de Deus. Tem outra certa porcentagem de pessoas que ouvem acerca da Palavra de Deus. Existe uma classe, vamos dizer, se assim podemos dizer, de irmãos mais fiéis na realidade. São aqueles que guardam no seu coração como valioso a palavra de Deus, o mandamento de Jesus, a palavra da sua profecia. Guarda. Existe uma distância entre aquele que lê e o que guarda. Existe uma distância entre aquele que ouve e o que guarda. O que guarda tem alcançado um pouco mais de amor pelo Senhor. Porque ele não somente leu, não somente ouviu, mas considerou valioso e guardou. E é isso que precisa a igreja hoje, para que Jesus se manifeste no meio dela. Né? Quantos de nós, semanas após semanas, ouvimos tanto? E se vamos ver quantos guardaram, quantos que acumularam no seu coração, lá no âmago, a ponto de que essa palavra é capaz de transformá-lo e fazer Cristo se manifestar nele. Isso é coisa tremenda. Me manifestarei a ele. E também o Senhor diz que virá fazer nele morada, uma habitação. Vamos achar a passagem. João, verso 22, disse-lhe Judas, ele contestando a colocação de Jesus do verso 21. Não o Iscariotes. Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhes, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Na primeira colocação, o Senhor Jesus fala de mandamentos. Na segunda colocação do verso 23, diz a minha palavra. Mandamentos trata-se de algo rema, aquilo que ele designou para você. Faça isto. E aquele sermão do monte, para quem é? Para aqueles que quiseram ser discípulos dele. Então, são mandamentos dados a nós especificamente. E também muitos outros que o Senhor Jesus vai direcionar para você. E depois ele diz, e se alguém me ama, outra vez, relaciona o amor. guardará minha palavra e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Uma promessa dupla aí. Uma é a manifestação, a outra é a habitação. Essa palavra habitação, ela vai estar sempre ligada ao amor. Vamos encontrar a passagem em Efésios, em que Paulo coloca essa questão da habitação de Cristo em nós. Está em Efésios capítulo 3, verso 14. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma um nome. Verso 16. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Aí, irmãos, todas as medidas. Agora, existe algo que não tem medida e que você precisa conhecer. E é este: conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Você conhece todas as medidas espirituais? Por fim, conhecerá o que não tem medida. O amor de Cristo não tem medida. Ele é tão alto, tão profundo, tão largo, tão amplo, que não se pode medir. E é ele que você vai conhecer. Graças a Deus, a promessa do Senhor. Conhecer, porque o amor, irmão, é a própria plenitude de Deus, o amor de Cristo. Para você ser cheio de toda a plenitude de Deus. E ainda assim a plenitude não tem medida. O Espírito Santo pode nos levar às profundezas de Deus. Mas ainda dentro da eternidade não percorreremos todas as profundezas de Deus. Senão Deus teria fim, teria limite. Então, glória ao Senhor, que sempre terá uma nova revelação na eternidade. Novas coisas a ser conhecidas. Nova glória do Senhor. Cada vez que você abrir os olhos, terá realmente grandes coisas a ver. Porque Deus não tem medida. E é nessa plenitude que nós vamos habitar. E essa plenitude vai habitar em nós. Graças a Deus. Glória a Deus. Tem gente que pensa que vai no céu lá para brincar nos jardins. Tem coisas muito superiores do que andar em ruas de ouro. Muitos estarão felizes em ficar no jardim, em ruas de ouro. É melhor ficar em Deus, em Cristo, escondido com Cristo em Deus, nessa plenitude. Porque estou dando essa introdução, né? Porque, olha, tem tanto que o Senhor tem nos dado e tanto a nos dar, que nós temos que cuidar com o nosso adversário. Temos que mergulhar sempre mais em Deus e ouvir a advertência do Senhor Jesus aqui em Mateus 7, 15 a 20. Que o nosso adversário ensina tanta baboseira tanta coisa para nos distrair. E Jesus quer que nós guardemos seus mandamentos, expressemos o nosso amor por ele. Aqui Jesus usa essa palavra aqui, verso 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Aqui temos uma oposição. Jesus usa essa palavra para os discípulos: acautelai-vos. No início do ministério com eles, e usa no final do ministério, lá em Mateus capítulo 24. Quando ele está próximo do final do seu ministério aqui, ele usa a mesma palavra para adverti-los. Verso 4 do capítulo 24. Quando o Senhor vai proferir seus últimos discursos, o verso 4 ele diz, eles perguntam algo no verso 3, dizendo assim: e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Lá eles não perguntaram nada, mas o Senhor Jesus os advertiu com esta palavra: acautelai-vos. Tenham cautela, cuidado. E aqui ele está para encerrar o seu ministério na terra, próximo de ir ao Calvário. Está dando as últimas instruções para os discípulos. E ele, ao responder à pergunta deles, que estavam preocupados com o sinal da vinda do Senhor e do fim do mundo, Jesus diz a eles, e Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane. Novamente o Senhor usa a palavra acautelai-vos. No começo ele diz ali para aqueles que estão seguindo o Senhor, são discípulos do Senhor, ele fala também no começo da jornada deles: acautelai-vos com os falsos profetas. E dá uma descrição dos falsos profetas, como eles são, qual a natureza deles, como eles são identificados. E aqui no final, o Senhor também vai dizer algo. Daí o verso 5 ele diz, do capítulo 24: porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então nós temos que ter cuidado, cautela. Uma coisa que a forma que os falsos profetas vêm, Jesus disse, vestidos como ovelhas. Vestimenta de ovelha. Ah, mas isso aí, como vamos ver, é coisa aparente, aparência de ovelha. eles assumem a aparência de ovelha. Paulo diz a Timóteo, aparência de piedade, mas negando, vejam, eles não negam o ensino da piedade, negam a eficácia da piedade. É como se dissesse assim, é verdade que Jesus ensinou isso, porém, mas de que vale praticar isso? É verdade que Jesus mandou a gente viver da fé, mas os dias são tão difíceis que a gente tem que fazer alguma coisa. Pondo em dúvida a eficácia da piedade, da vida de fé, a eficácia, a realidade. Eu já citei a experiência de George Miller, que ele disse, se o Senhor se agradar de mim e eu achar graça diante do Senhor, o Senhor se agradar em me prover os recursos para a obra, para que eles vejam que não é em vão confiar no Senhor. É eficiente confiar no Senhor. E é certo. Não vai falhar. Então, os falsos profetas vêm vestidos como ovelhas. Parecem ser ovelhas. Têm voz de ovelha. A segunda besta, como é que ela vem? Apocalipse capítulo 13, né? Nós temos que ser amante da verdade do Senhor. Verso 11 do capítulo 13. E vi subir da terra outra besta. Tinha dois chifres semelhante aos de um cordeiro. Aparência de cordeiro. Tinha chifre de cordeiro. Mas o seu interior, porque a voz, a fala, vem daquilo que está no interior. Mas do seu interior, o que, que falava? Falava como o dragão. Falso profeta, irmão. E a segunda besta é o falso profeta. Falso profeta tem uma forma de ser e uma maneira de falar. Tem semelhança de cordeiro, mas quando fala, fala como o dragão. Fala desacreditando a palavra de Deus, ou torcendo ela, ou dizendo, ah, não tem problema. Como diziam os falsos profetas, né? Paz, paz, quando não tem paz. E disse Jeremias, curam a ferida do meu povo, mal curada. Né? Isso é Jeremias 6. É, nós estamos no tempo de discernir e amar a palavra do Senhor. Jeremias capítulo 6, 13 e 14. Porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá a avareza. E desde o profeta até o sacerdote, cada um usa de falsidade. E curam a ferida da filha do meu povo levianamente, dizendo, paz, paz, quando não há paz. Falso profeta é assim. O povo está desenfreado no pecado, ele está dizendo, não, está tudo bem, está tudo em paz, paz, paz. Não vai vir juízo. Você sabe que o Senhor é misericordioso. Na hora que ele vier, você será perdoado e está tudo bem. E o povo continua pecando. Amortecido, enganado, quanto ao juízo que virá para executar-se contra o pecado. E aí o povo não cura verdadeiramente a sua chaga. Devemos ter cautela. Cautelai-vos dos falsos profetas. Eles vêm vestidos como ovelhas. Mas o que a gente precisa descobrir neles? Mas interiormente são lobos devoradores. Interiormente. Como é impossível ver o interior, a não ser que Deus revele, ou de uma outra forma, que Jesus deixou aqui, por seus frutos, os conhecereis. Ah, o que que o fruto revela? O fruto vai revelar uma natureza. Porque uma figueira produz figos. Uma videira produz uvas. Mas uma árvore figueira brava vai produzir figos bravos. Então, Jesus deixou aqui a maneira de identificá-los. E certamente todos nós nos confrontaremos com esse tipo de coisa, porque o apóstolo Pedro fala em sua segunda carta, e isto quanto mais vai se aproximando a volta do Senhor, porque na segunda carta Pedro trata da segunda vinda do Senhor, trata do crescimento espiritual no capítulo 1, e aqui no capítulo 2, ele diz: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição. E negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Agora volte lá em Mateus capítulo 7. Antes do Senhor falar dos falsos profetas, o que ele disse? Ele usou uma palavra chamada perdição. Verso 13: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Você nunca vai conseguir ver um falso profeta identificado com a porta estreita e com o caminho apertado. Ele vai estar mais identificado com a porta larga e com o caminho espaçoso. Seu evangelho, sua pregação vai estar sempre mantendo as pessoas naquela porta larga e num caminho bem espaçoso. Por isso requer-se cautela. Agora, sabe por que tem tantas multidões andando atrás de homens que apresentam o caminho espaçoso? Porque As pessoas estão procurando isso. Ó alma, come, bebe e folga. Não é isso que os homens estão procurando? Comer, beber, folgar? Comer, beber e folgar é o tripé da idolatria. Em 1 Coríntios capítulo 10. O que o ídolo vai dar por seus seguidores? Todos os idólatras praticam isto aqui. Eles amam isto. Capítulo 10, verso 7. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. Dar isto ao povo é engano. Nós não estamos no mundo para comer, beber e folgar. Estamos? Jesus nos deixou com uma missão aqui. Ele disse: a igreja é a coluna e a firmeza da verdade. Ela tem uma missão: anunciar a verdade ao mundo e não folgar neste mundo. Não é para isso que nós estamos aqui deixados, né, por Jesus Cristo, mas fomos deixados para cumprir uma missão: o testemunho do Senhor. A nossa vida não consiste em comer e beber. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é o quê? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, logo, nós não estamos aqui para comer, beber, folgar. Nós somos alimentados pelo Senhor. Precisa de alimento? Ele vai te dar alimento. Precisa de beber? Precisa de água? Aliás, a única bebida que Deus deixou ao homem é a água. Mas o homem inventa tanta coisa. O homem, para enganar, ele mistura água, né? Daí chama de água ardente, né? Mistura água com... Então Deus deixou o pão, o alimento que sacia a fome orgânica, e deixou a água que sacia a sede orgânica do teu corpo. Então, nós vemos que o povo de Deus vive, muitos do povo de Deus vive em idolatria, só para comer, beber, folgar. Um dia tinha os irmãos da Gideão Internacional. Vocês conhecem que é essa associação, né? Que distribui novos testamentos gratuito, distribui nos hotéis, em tudo que é lugar. Você vai num hotel, tem um Novo Testamento na cabeceira. Um dia a equipe aqui de Curitiba estava no restaurante Madalosso para fazer o seu evento ali, sua apresentação, contar como que estava indo a distribuição dos Novos Testamentos. E aí, um dos diretores aqui de Curitiba estava ali e, de repente, ele se alegrando naquele restaurante e tal, que ia iniciar aquela reunião, o Espírito Santo falou a ele assim: aquele que leva a preciosa semente chorando e gemendo voltará com seus molhos de alegria. Que salmo é esse? 126? Leia lá. E ele estava ali se alegrando, comendo e bebendo. E o Senhor falou isso para aquele diretor, responsável pela região dele.
Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida com alegria. trazendo consigo os seus mortos.
Aí, é dessa maneira que nós levamos a palavra de Deus. Há um sofrimento, há lágrimas, há choro. E esse irmão disse assim, ao ouvir a voz do Espírito Santo: nunca mais faremos reunião em restaurantes. Nós precisamos estar ajoelhados diante do Senhor, chorando, pedindo a graça do Senhor para que essa semente frutifique, e não estarmos aqui nos alegrando, comendo, bebendo e ao mesmo tempo tentando identificar isto com o ministério de Cristo. Como que Cristo nos deu a sua salvação? Chorando, gemendo de dor, para que nós fôssemos gerados de novo da semente incorruptível. Agora, pensa bem, irmãos, como os falsos profetas têm falado o que é a vida cristã. Uma vida de folga, uma vida fácil, é só pegar a televisão, vai na televisão, fala na televisão, e multidões estarão ouvindo, vendo. Mas nos últimos dias, Jesus vai dizer, ó, sai-te pelas ruas e valados e força entrar para que a mesa no meu reino esteja cheia de convidados. Não será fácil nós sairmos atolando o pé nas ruas, nos valados, nos lugares difíceis, nas pobrezas, nos lugares onde as pessoas nem tem às vezes acesso a uma comunicação do Evangelho. Não tem uma televisão, não tem um meio de comunicação. Quantos missionários gastaram sua vida lá? Quantos sacrificaram sua família? Quantos tiveram fome, frio, nudez, necessidades? O Senhor realmente está chamando atenção para a gente, né? Quando nós ouvimos alguém anunciar um outro evangelho, nós precisamos ver os frutos que estão produzindo. Que fruto está no meio desse povo? Há um fruto realmente de piedade, de busca pelo Senhor Jesus? Ou há um fruto de busca pelas coisas do mundo? Há uma carreira desenfreada após todas as coisas, menos a Cristo? Então, acautelai-vos. Temos que tomar bastante cuidado. Temos que amar a verdade de Cristo e segui-la. E aqui está bem claro: pelos frutos os conhecereis. Pedro falou, né? João falou também, capítulo 4, primeira carta de João. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Veja, ele fala de anticristo, começando falando de muitos falsos profetas no mundo. Verso 5, há uma identidade da sua mensagem ali. Verso 5 diz, do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Eles falam do reino de Deus? Hã? João diz que eles falam do mundo. Toda a vida cotidiana tem que ser uma vida boa, tem que ser uma vida regalada. Comer, beber, folgar, viver uma vida espaçosa, livre, isso não é reino de Deus. Do mundo são, por isso falam do mundo e o mundo os ouve. Verso 6 agora, nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Veja, irmão, aquele que conhece a Deus identifica a voz de Deus. Por quê? Eu conheço as minhas ovelhas e delas sou conhecido. Elas ouvem a minha voz. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Que tremendo. Que guarda para o nosso coração Jesus está dando. Nós nunca seremos confundidos. Porque o nosso pastor cuida de nós. Nós conhecemos a sua voz. Ele é o sumo pastor e bispo das nossas almas. Quanto mais o conhecermos, mais vamos querer ouvir a sua voz. Veja que em João 10, verso 27 diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer e ninguém as arrebatará da minha mão. Glória ao Senhor. Aqui temos o nosso pastor. Nós sabemos como identificá-lo. Nós já o conhecemos. Veja o que o Senhor falou da identificação do falso profeta que está relacionado com o anticristo. Ele disse que eles vão negar a maior identidade do nosso pastor. Qual é? Jesus Cristo, homem. Porque diz ali que eles vão negar que Jesus Cristo veio em carne. Esse é o espírito do anticristo, que nega que Jesus Cristo veio em carne. E se nega que Jesus Cristo veio em carne, consequentemente ele não morreu na cruz, não ressuscitou, como disse Paulo, se ele não ressuscitou, é vã a vossa fé, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Esta é a mensagem dele, do falso. Mas nós conhecemos o nosso pastor. Ele morreu na cruz. Ele se fez carne por amor de nós. morreu na cruz por amor de nós. E hoje nós estamos unidos a Ele. Nós o conhecemos. Ele é Jesus Cristo, homem. Graças a Deus que enviou seu Filho. E Ele se fez carne. O Verbo se fez carne. Habitou entre nós. Ele é o nosso pastor. Vamos ver mais alguma referência aqui, onde Jesus diz, versos 14 e 15, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Senhor, muito obrigado, Senhor.